Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Você sabia que as pessoas que estão em tratamento contra o câncer conquistaram novos direitos? O Sistema Único de Saúde, SUS, por exemplo, agora é obrigado a iniciar o tratamento de câncer em até 60 dias após o diagnóstico e, nos casos mais graves, o mais rapidamente possível. De acordo com a auditoria feita em 2011 pelo Tribunal de Contas da União, quem depende da rede pública espera, em média, 76 dias para o início da quimioterapia e 113 dias para a radioterapia. Outro direito conquistado por lei é a reconstrução da mama imediatamente após a retirada de câncer na região. Um terceiro avanço é a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde da quimioterapia domiciliar com medicamentos de uso oral. No Fique por Dentro da Lei de hoje, vamos falar das leis que asseguram esses direitos e teremos orientações sobre o que fazer em caso de desrespeito a essas garantias. A lei que inclui a quimioterapia oral domiciliar na cobertura obrigatória dos planos de saúde é fruto da aprovação pelo Congresso de um projeto de autoria da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, nossa primeira convidada de hoje. Bom dia, senadora.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes do Senado é Mais Brasil.
O que diz essa nova lei que foi sancionada agora e que inclui esses tratamentos por via oral?
Olha, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a sensibilidade da presidente da República, Dilma Rousseff, por ter sancionado sem vetos a lei de minha autoria, de 2011, que obriga os planos de saúde e planos de seguros privados de assistência à saúde a cobrirem os custos dos medicamentos orais para tratamento domiciliar contra o câncer. Na lei que entra em vigor em 180 dias, os planos terão de assegurar 37 medicamentos orais usados para 54 tratamentos contra essa doença que atinge milhares e milhares de brasileiros. Essa medida, é bom que se diga, Marcela, havia sido anunciada em forma de resolução normativa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Na verdade, essa medida veio bem posterior ao início do meu projeto de lei. Em algum momento, teve algumas resistências ao projeto, que acabou vencendo todas as barreiras, obtendo apoio na Câmara e Senado, e por isso chegou já em tempo recorde de ser sancionado pela Presidência da República. Minha preocupação não era criar um problema financeiro aos planos de saúde. Hoje, esse atendimento estava sobrecarregando o SUS. Mas um estudo que foi coordenado pelo doutor em Ciências Médicas, Otávio Clark, da Faculdade de Medicina Estadual de Campinas, a conhecida Unicamp, comprova que a inclusão do tratamento do câncer em casa com o uso da quimioterapia oral é mais eficiente para o paciente com câncer, ele é sustentável financeiramente aos planos de saúde e pode causar efeitos muito positivos para o melhor funcionamento do SUS. Conforme essa pesquisa, todos os medicamentos orais disponíveis contra o câncer custariam mensalmente aos planos, isso é na média, né? Se você considerar todos os que estão participando dos planos de saúde, é 39 centavos por usuário. Então, é perfeitamente suportável, do ponto de vista financeiro, essa demanda que foi criada com a nova lei de minha autoria. E a deputada Jandira Fegali me consultou se poderia fazer um substitutivo para fazer fracionamento do remédio para evitar desperdício e evitar botar dinheiro fora, e evitar botar um medicamento fora de alta complexidade. É até um risco, né, também sobre essa questão do meio ambiente. Então eu aceitei de bom grado, achei que foi uma boa iniciativa, permitir o fracionamento. Então o médico vai ter a responsabilidade, eu espero que todos os profissionais nessa área tenham essa responsabilidade, mas bom, o paciente tal vai usar, digamos, 10 comprimidos, ou sei lá, 8 comprimidos, ou 15 comprimidos. Então ele vai dar a quantia que o paciente vai ter que tomar em determinado período.
Estamos conversando com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre os novos direitos dos pacientes em tratamento contra o câncer. Senadora, a senhora também foi relatora de outros dois projetos sobre câncer que viraram leis, o que trata do prazo para o início do tratamento de câncer no SUS e o que determina que a paciente com câncer de mama tenha a cirurgia reparadora imediatamente após a retirada do tumor. Que impacto esse conjunto de medidas terá na vida de quem hoje está em tratamento?
Meu estado, o Rio Grande do Sul, é o de maior incidência de câncer de mama do país, maior também letalidade. Eu perdi uma irmã com câncer de mama aos 44 anos e também uma outra irmã teve também câncer. Essa é uma, eu digo, vitoriosa, porque sobreviveu. O tipo de câncer que ela teve não era tão grave quanto a minha irmã mais jovem. Então, eu sei bem disso, do padecimento que ela teve. E a mastectomia e a recuperação da mama dá à mulher uma outra dimensão e uma outra qualidade de vida. Então, já recebi mensagens lá de Porto Alegre de mulheres que tiveram já esse benefício por conta da força da lei. Esse projeto da reconstituição da mama é de uma correligionária minha, a deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, que agora é secretária de governo daquele estado. No caso dos 60 dias, eu acho que ele é praticamente autoexplicativo. Alguns tipos de câncer são muito violentos e se você iniciar o tratamento imediatamente após o diagnóstico da doença, as chances que você tem de cura são muito grandes. Como o SUS tem uma demanda maior do que sua capacidade de atendimento dessa demanda, o que acontece? A pessoa ou demora para obter o diagnóstico e aí quando chega o diagnóstico já é muito tarde, ou então ela tem um diagnóstico e demora a receber o tratamento, que é igualmente perigoso, porque a pessoa corre o risco de morrer sem ver iniciado o tratamento. Com essa lei, eu tenho que fazer justiça ao autor dela inicialmente, que era o senador Osmar Dias, do Paraná, hoje vice-presidente do Banco do Brasil. Foram feitas algumas alterações e, além das questões relacionadas a isso, o início do tratamento do diagnóstico do câncer pelo SUS em até 60 dias. E o Ministério Público da União Federal, melhor dizendo, já tomou a iniciativa de estar fazendo um controle sobre o cumprimento dessa lei que alcança todos os brasileiros, especialmente aqueles que dependem do atendimento do SUS, que é a maioria deles. Eu gostaria de aproveitar o seu programa de grande audiência na nossa Rádio Senado para lembrar também que nós estamos finalizando o Novembro Azul, que é exatamente preventivo ao câncer de próstata. O Outubro Rosa é para prevenção ao câncer de mama e o Novembro Azul é o câncer de próstata. São os dois cânceres que mais matam mulheres e homens em nosso país. Então, por isso, nós também temos que ter uma atenção redobrada, porque prevenção já é um bom início de cura.
Ok, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, muito obrigado por sua participação aqui no quadro Fique por Dentro da Lei, do programa O Senado é Mais Brasil.
Muito obrigada, Marcela Diniz, obrigada aos ouvintes e até a próxima oportunidade.
Um dos inspiradores do projeto da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que resultou na lei que trata da quimioterapia oral domiciliar, foi o Instituto Oncoguia. A presidente da entidade, Luciana Holtz, é psico-oncologista e explica que no Fique por Dentro da Lei as vantagens do tratamento contra o câncer feito na casa do paciente.
É muito importante a gente deixar claro que não deixa de ser uma quimioterapia. Então, é um tratamento importante, é um tratamento que tem efeitos colaterais também. Agora, o que a gente sabe, o que os estudos mostram, é que o fato de você tirar o paciente do ambiente hospitalar, do paciente não ter que tomar uma picada, né, de ficar furando a veia ali todos os dias, ele poder ele controlar a própria rotina, tem paciente que com a quimioterapia oral continua trabalhando, né, continua tentando levar a vida dele o mais normal possível, sem dúvida nenhuma, tudo isso acaba promovendo mais qualidade de vida.
Doutora Luciana, a gente também tem outra lei que essa beneficia as mulheres, né, que estão em tratamento aí do câncer de mama, que define que na mesma cirurgia que se retirou o tumor, se aproveite a mesma oportunidade para já se fazer a cirurgia de reconstrução plástica da mama. Que benefícios a senhora acredita que isso pode ter para o psicológico da paciente?
Eu acho isso fantástico, poder sair da cirurgia com a reconstrução da mama já feita imediatamente, do ponto de vista emocional, é uma questão que quase que sem preço mesmo. O que eu acho muito importante a gente enfatizar é que isso depende muito de caso a caso. E não são todos os casos em que isso é possível ser feito. Porque às vezes a paciente ainda vai ter que fazer uma radioterapia depois, às vezes ela vai ter que ir para um outro tratamento depois, nem sempre a cirurgia é o primeiro momento. Então eu acho que sem dúvida nenhuma é uma grande conquista. Mas as mulheres precisam ficar atentas para esse detalhe. Já queria convidar, né, os nossos ouvintes aí, se alguém conhece alguém que está passando pela situação de câncer ou algum familiar, a gente tem o nosso portal, que é o www.oncoguia.org.br, e a gente tem o nosso programa de apoio ao paciente, que é um programa nacional, que qualquer paciente pode ligar para a gente de qualquer lugar do Brasil, que é o 0800 773 1666. gente também está no Facebook, no Twitter, nas principais mídias sociais.
Certo, então eu vou repetir aqui, o site é o www.oncoguia.org.br e o programa de apoio ao paciente 0800-773-1666. Conversamos com a presidente do Instituto Oncoguia, a doutora Luciana Holtz, a quem a gente agradece pela participação aqui no Fique por Dentro da Lei.
Foi um grande prazer, fico completamente à disposição de vocês para voltar e para bater papo sobre outros assuntos.
Além dos novos direitos que estamos tratando aqui hoje, a cirurgia reparadora nos casos de câncer de mama, a cobertura pelos planos de saúde da quimioterapia oral domiciliar e o prazo de até 60 dias para o início do tratamento contra o câncer no SUS, existem outros direitos já assegurados por leis mais antigas. É o que lembra a presidente da Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer, a médica oncologista Lucy Ishii.
Por exemplo, o resgate do FGTS, do PIS/PASEP, pelo paciente, pelo seu cônjuge ou companheiro, né? Também as pessoas do qual a pessoa depende no imposto de renda, essa pessoa pode também resgatar o FGTS e o PIS/PASEP descrito na Lei 8.922. E existem outras leis também, pouco conhecida, como a lei do LOAS, quando a renda per capita familiar é menor do que 1/4 do salário mínimo, ele tem direito a mais um salário mínimo. E entre outras também, o direito de aquisição de um automóvel com isenção de IPI, ICMS e IPVA para pacientes que adquirem deficiência após o tratamento, como são as pessoas que são mastectomizadas. Costumamos, desde a Fundação, fazer esse trabalho de cidadania, que é a informação jurídica. Vamos informar o nosso contato e o nosso site. 3343-2412. 3343-2412 e o site www.abacluz.org.br.
Como ouvimos, são muitas as leis que asseguram direitos às pessoas em tratamento contra o câncer. E foi pela necessidade pessoal de juntar todas essas informações em um só lugar que a advogada Antonieta Barbosa, de Recife, Pernambuco, decidiu escrever o livro Câncer, Direito e Cidadania, que é constantemente atualizado conforme avança a legislação sobre o tema.
Tive um diagnóstico de câncer de mama há 14 anos atrás e aí comecei a buscar os meus direitos, pesquisar a legislação para ver o que é que eu poderia reivindicar do Estado, porque o tratamento acarreta não só a fragilidade física, psicológica, emocional, mas financeira. Nessa busca eu descobri um arsenal de leis, normas e que concediam isenções e benefícios, né, aos pacientes, e que eu percebi que ninguém sabia. Então, eu condensei tudo isso num livro, né, e hoje esse livro já está na 14ª edição. Estou atualizando para a 15ª edição, que vai sair ano que vem, pela conscientização do paciente.
No Fique por Dentro da Lei de hoje, falamos sobre os direitos de quem está em tratamento contra o câncer. Mas o que fazer quando uma dessas garantias for desrespeitada? O coordenador do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do Distrito Federal, Ramiro Santana, responde.
O primeiro passo é tentar resolver a situação de forma calma e administrativa, né? Buscar a Secretaria das Unidades de Oncologia, buscar o seu médico, eventualmente, se isso não resolver, buscar o diretor do hospital, a ouvidoria, né? E tentar resolver no âmbito do própria administração daquele hospital, daquela unidade ele é atendido. Se isso não for possível, se ele não for bem atendido, não tiver sua necessidade atendida, ele pode buscar órgãos do sistema de justiça, né? Que podem garantir a ele esse direito, né, e observando esse direito. Órgãos como a Defensoria Pública, no caso nós atendemos atualmente no Distrito Federal diariamente casos, né, relacionados a câncer. Eu te digo em dezenas de casos por dia. Outro órgão que pode ajudar é o Ministério Público e também, claro, se a pessoa entender por bem, contratar um advogado para orientá-lo.
É isso aí. tão importante quanto conhecer seus direitos é saber o que fazer caso eles estejam sendo desrespeitados. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o que é garantido por lei para a pessoa em tratamento contra o câncer, mande e-mail para radio@senado.leg.br. O Fique Por Dentro da Lei volta na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Até lá!
Você ouviu Fique Por Dentro da Lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós, radio@senado.leg.br, ou então ligue grátis para 0800-6122-11. Fique Por Dentro da Lei. Uma produção Rádio Senado.